Tribuna Desportiva.
Bem-vindos à segunda hora da nossa emissão de hoje da Tribuna Desportiva. Daqui a pouco vamos falar um bocadinho de rugby. Vamos falar com o internacional português David Wallis. Os Lobos perderam no último jogo, no test match, como dizem os franceses. Foi diante do Uruguai. E Portugal prepara-se então para defrontar mais um adversário. Henrique,
sim.
Vamos ter, não é o Canadá?
Não, é o Hong Kong.
Hong Kong, exatamente. O que é que vale esta seleção de Hong Kong? Está
As seleções asiáticas até têm um bom nível. Quando tu vês o Japão,
sim.
Tinhas também a Hong Kong, pode ser visto como uma dessas seleções interessantes. Estão sempre ali com as Tongas, com as Samoa, que são da Oceania, mas sim, que jogam entre elas. É verdade que a Austrália vai muitas vezes jogar com a África do Sul, com a Nova Zelândia e com a Argentina, ou com a França, ou com os países europeus, e pouco com essas seleções que jogam entre elas nos países asiáticos e com essas mais fracas da Oceania.
Encontrei 42-14 a última vez que o Portugal jogou contra o Hong Kong.
Foi nesse apuramento então, nesse play-off de apuramento, exatamente. E depois vencemos os Estados Unidos.
No fim, sim.
Muito bem, já temos connosco então o internacional português David Wallista na nossa companhia. Olá David, boa noite, bem-vindos à tribuna. Bem-vindo à tribuna.
Olá, boa noite, obrigado pelo convite.
Está tudo bem contigo, David? Está tudo bem?
Está tudo ótimo.
Bom, apesar da derrota, bom.
Está, foi um domingo difícil, um fim de semana difícil. Mas já estamos com foco agora no próximo jogo.
Antes do jogo, David, este Uruguai estava assim, vocês, qual era o tipo de pensamento? Era uma equipa que...
Não, sabíamos que eles eram uma equipa muito, muito intensa, à face das seleções e das equipas da América do Sul, que é sempre um rugby muito intenso, muito direto. Sabíamos que ia ser assim. E foi nessa parte que eles foram melhores que nós, foi no breakdown, foi na parte física, parte mental, que eles nos conseguiram ultrapassar. Não nos surpreenderam, foram mais fortes no que nós já sabíamos que eles iam ser, fortes, conseguiram ser ainda melhores que nós.
Justamente nesta caminhada ao Mundial, o próximo Mundial é importante de ter esta variedade de adversários para se preparar?
Sim, é muito importante, até porque com agora o Mundial, com a expansão do Mundial, vamos defrontar diversas equipas e com diferentes rugbys. Neste momento, o Uruguai é uma equipa que nós achávamos que conseguiríamos bater. Assim, num dia sim, continuo a acreditar que nós conseguimos bater o Uruguai, mas agora temos mais dois jogos para provar e temos muito para provar. Para tentarmos estas duas vitórias.
Quer dizer, o próximo adversário, Hong Kong, também no Estádio Nacional, então no próximo fim de semana.
E o que é que vale precisamente esta seleção de Hong Kong, David?
Esta seleção de Hong Kong, nós já estivemos a analisar a equipa, são muito fortes também fisicamente, jogam um rugby muito direto, tentam jogar um rugby mais aberto, mas continua a ser muito direto. E eles vão continuar, vão ver de certeza a analisar o nosso jogo contra o Uruguai e vão tentar destruir-nos como o Uruguai o fez, que foi a partir dos recs, do breakdown. Nós vamos treinar e já começámos hoje a melhorar muito essa parte, que é para conseguirmos sair com a vitória. Mas sabemos que eles vão ser uma equipa muito complicada também, mas claro que o nosso objetivo é sempre vencer.
E voltar às vitórias ao Estado Nacional, é importante.
É isso, neste momento estamos com duas derrotas seguidas no Estádio Nacional, uma contra a Irlanda e agora contra o Uruguai, e não queremos a terceira. Vamos tentar virar agora o arco.
Sim, porque ideal, mais um jogo atrás, depois de Hong Kong, frente ao Canadá, mas já não vai ser no Estádio Nacional, vai ser
em Coimbra. Coimbra, exatamente.
Sim, vai ser em Coimbra esse. É sempre uma boa casa para jogar, Coimbra. Tem sempre mais aderência, mais adeptos no estádio a apoiar-nos. Que é uma coisa boa.
Oh, David, e como é que ficou a seleção depois dessa derrota com o Uruguai? Bom, já disse que estão focados agora no próximo jogo, mas qual foi o tipo de conversas que vocês tiveram?
Foi muito focado em nós, perceber o que é que correu mal, o que é que temos que melhorar. E foi essa análise que fizemos. Não podemos tirar mais eleições do jogo do que essas, porque eles foram melhores do que nós no combate, que é o rugby, não é? O rugby é combate. Sim. E eles foram mais fortes que nós durante os 80 minutos e tiveram uma vitória justa.
Agora, já vão os anos também, desde o último Mundial, o David estava em França com a seleção e o facto de agora de construir pouco a pouco e de tentar construir a continuidade desta história é importante.
É assim, temos que perceber, e nós já percebemos isso, que,
que
as condições também, as condições já não são as mesmas e a equipa não é a mesma. Teve muitas mudanças, muitos jogadores mais velhos terminaram a carreira, saíram da seleção, e neste momento nós estamos a construir uma base nova, não é? E não nos podemos assentar aqui e ficar à sombra da bananeira à espera que as coisas aconteçam, porque não vai acontecer. Nós neste momento temos um bom grupo, estamos a fechar o grupo e queremos construir este grupo até ao Mundial 2027.
Sim, porque talento não falta, finalmente é...
Você sim, seria. Talento não falta, temos muito talento.
Se fala do McTiger que deixou, sim. Do Chico Fernandes também que deixou, são os jogadores que...
É isso, são jogadores muito importantes e falta experiência,
sobretudo
falta,
da frente,
do falta jogos a este grupo, que é uma equipa muito jovem.
Porque o PAC português tem daquele, precisa de quê? De mais experiência?
De músculo?
Do PAC, a parte de frente da equipa.
Ah, sim. É assim, nós em termos de fases estáticas tivemos bem no jogo, como também tivemos bem no jogo contra a Irlanda, ganhámos todas as nossas melas com qualidade, as tuches falhámos neste jogo, falhámos duas tuches importantes, mas foram apenas duas em 15. O que falta aqui não é a parte física nem a parte, porque isso é assim, claro que isso dá sempre a melhorar, não é? Mas o que nos falta é a parte mental. Conseguimos melhorar essa parte para estar 80 minutos a lutar a um nível que esta equipa não está habituada. Alguns jogadores conhecem o nível, mas há muitos jogadores que não o conhecem e que está-se a sentir essa diferença. Mas é uma coisa com os jogos e com a experiência que isso vai chegar lá, e tenho plena confiança que nós vamos conseguir virar o barco e começar a jogar melhor e a trazer o rugby português novamente para o nome do mundo, não é?
Pessoalmente, justamente com 28 anos, sentes que já tem que ter este papel de jogador de experiência da seleção para transmitir?
É assim, neste momento sou dos jogadores mais velhos da equipa, normalmente isso não acontece, não é? Por isso acaba por acontecer sim um bocadinho isso, mais cedo ou mais tarde também haveria de acontecer. Individualmente, acho que estou preparado para isso, como o grupo de liderança e o nosso capitão, mais importante, também está, para conseguirmos juntos juntar a equipa e metermos a equipa outra vez a andar para a frente.
Oh, David, mas concorda que uma fase final é sempre diferente? Quando os jogadores estão numa fase final, há un petit plus, como dizem os franceses, não é?
Claro, claro que sim, é assim, mas isso é a diferença. Nós também conseguimos alcançar um nível que foi no Mundial 2023, muito pela profissionalização da equipa durante aqueles 4 ou 5 meses. Neste momento, enquanto as outras equipas evoluem, como a Espanha, que já tem 30 jogadores profissionais, Hong Kong tem 36 profissionais, nós só temos os jogadores que jogam fora em França. A base da equipa, que é Portugal, que é os jogadores que jogam em Portugal, são amadores, não é? E isso acaba, hoje em dia, cada vez faz mais diferença. Mas nós sabemos disso, sabemos que é com esta base que nós temos que trabalhar e vamos fazer para conseguir os nossos objetivos na mesma, não vamos arranjar desculpas.
Bom, eu pessoalmente nunca tive a oportunidade de bater num grande campeonato, num grande país.
Não percebi, desculpa.
Você teve a oportunidade de viajar, de ir, porque está no Belenenses, ainda em Portugal, também já.
Sim.
E já vão usar.
Não, em termos profissionais de rugby, nunca tive essa ambição de ir jogar para fora e ser profissional. Sei que hoje em dia cada vez é mais natural no rugby português, nos jogadores que jogam em Portugal, que é esse o caminho que tem que seguir, não é? É a profissionalização. Mas individualmente, eu também muito pela altura, na altura não se pensava muito nisso, nunca tive esse bichinho de ir jogar para fora.
Está bem em Portugal e acho que ainda há uma meia-final, não? Com o Belenenses, vi bem as datas, que está depois previsto.
Sim, porque agora durante esta janela internacional também está a ser a Taça de Portugal e vai haver a meia-final da Taça de Portugal no Belenenses direito. Mas é assim, neste momento...
Tem que escolher.
Se eu for, não, é se a seleção está prima neste momento, não é? Se for convocado para a seleção, estou disponível para os dois. Se for convocado para a seleção, jogo na seleção, se não for, jogo no clube.
É assim que não há acordo.
É assim que tem que ser.
David, só uma questão ainda. Eu sei que ainda o Mundial ainda está longe, obviamente, mas já há qualquer coisa, já há uma espécie de mini objetivo, de mini pensamento como um objetivo mínimo para o próximo Mundial, ou ainda não se fala disso?
Falamos, a única coisa que falamos sobre o Mundial é que estamos a construir para o Mundial e que queremos chegar ao Mundial da melhor forma possível para, se possível, conseguimos melhorar os resultados que fizemos no Mundial 2023, ter mais que uma vitória e com um empate, era excelente, mas nós neste momento só pensamos em trabalhar coletivamente para chegarmos ao Mundial na melhor forma possível, com o melhor rugby possível. Temos é os objetivos mais curtos, não é? Neste caso agora era vencer o Uruguai, que não conseguimos, mas depois agora temos estes dois jogos para construir, temos ainda o campeonato, o Championship em fevereiro e março para tentarmos fazer o melhor na competição e continuar aí sempre com o objetivo para chegar à França na melhor forma possível, para competir e conseguir vitórias.
Muito bem, David, muito obrigado em todo caso por ter passado aqui pela Tribuna Desportiva. Não sei se o Henrique tem ali alguma mensagem, ficou ali a...
Não, só para dizer às pessoas que talvez estão lá, aproveitaram
para ir ver
no dia 15 de novembro, às 15 horas, estão no Estádio Nacional Portugal, Hong Kong, China, e claro que para a semana falaremos também do jogo e da antevisão do Portugal-Canadá, que estará então no Estádio de Coimbra, nos dias 22 de novembro.
Muito bem, David, um grande abraço para si. Obrigado por ter
passado.
Muito
obrigado e boa noite.
Boa noite. Boa noite. Obrigado, David.
Obrigado, David Wallis, na nossa companhia internacional portuguesa de rugby. Portugal perdeu com o Uruguai. Vamos só lembrar, Henrique, que Portugal perdeu com o Uruguai no Sim. primeiro dos três jogos e depois vai ter agora mais dois jogos. Primeiro no próximo fim de semana,
15 de novembro, Portugal-Hong Kong.
Hong Kong,
no Estádio Nacional, às 15 horas.
Exatamente, para quem quiser lá ver.
E depois, dia 22 de novembro, às 16 horas,
em Coimbra.
Estádio Nacional da cidade de Coimbra, Portugal-Canadá.
Ora, aí está. O programa da Seleção Nacional de Rugby. Já sabe que, se não teve a oportunidade depois de ouvir o David Wallis, pode escutá-lo.
David Wallis de Carvalho.
Exato, pode ouvi-lo depois amanhã no podcast em radioalfa.net. Em relação ao rugby, só para fechar, em relação à França, Henrique, já agora.
Sul, foi contra a África do Sul e mesmo com 14, a África do Sul foi esmagadora e a França pensava que talvez, bem, não. Ainda há muito trabalho pela frente.
Pois. Vamos voltar ao futebol, falámos de rugby, vamos voltar ao futebol, já temos connosco o João Manuel Pinto, está na nossa companhia. Olá João, boa noite, muito obrigado por estar aqui em direto na Tribuna Desportiva.
Boa noite.
Eu não quero falar de rugby, talvez, não?
João, gosta de rugby, não?
Sabe que, para alguns entendidos ou não, foi o meu primeiro desporto a fazer, a praticar, foi rugby.
Estás a ver, transição perfeita.
Eu até posso dizer o nome, que tive no São Miguel, portanto, aqui em Lisboa, que é um dos bons clubes neste momento até de rugby, a níveis de formação e tanto de séniores, que é um clube que realmente foi um dos primeiros desportos federados que eu iniciei, foi no rugby.
E abandonou
porquê,
João?
Depois é o futebol.
E abandonou porquê?
Olha, abandonei porque não é questão de ser violento, acho que é um desporto extremamente muito, muito competitivo e acho que é muito giro. Acho que tinha, se calhar, para o futebol melhor do que o rugby, sinceramente. porque eu lembro-me que no rugby olha-se muito em termos físicos, porque no rugby é preciso físico mesmo. Eu era magrinho, era alto, mas era magrinho. Mas depois foi no futebol que talvez, porque a minha paixão sempre foi o futebol desde pequenino, era ser jogador de futebol e não jogador de rugby. Foi de rugby simplesmente por primos meus que jogavam no rugby e lá desencaminharam-me, quando andávamos sempre juntos, e então fui desafiado por eles até, e até gostei. Fui uma vez a um treino, gostei e pronto, e joguei. Tive um ano e qualquer coisa, quase 2 anos. Mas depois foi. Mas é o futebol, que é uma paixão que já desde pequenina, a gente não costuma se dizer quando nascemos, o que é que tu queres quando for grande, não é? Normalmente é jogador de futebol. Mas foi por isso, foi mais por uma opção de paixão mesmo, que eu gostava muito de futebol, mas por curiosidade ou não, foi o meu primeiro desporto federado a jogar, foi rugby.
Muito bem, vamos então avançar para o futebol, o seu segundo desporto e onde fez carreira, obviamente. João, antigo jogador do Porto, antigo jogador do Benfica, gostava que me fizesse um pequeno balanço do fim de semana, daquilo que viu este fim de semana aí em Portugal, um fim de semana com muitas polémicas em torno também da arbitragem. João, qual é a sua opinião sobre isto tudo?
Olha, é simples, não é para mim, mas pronto, cada vez explicar... Posso até demorar um pouco, mas às vezes é importante também esclarecer muito bem. temos normalmente, para esclarecer muito, às vezes as pessoas podem estar equivocadas, e nós, melhor podendo, conseguimos de alguma maneira ter uma percepção, não quer dizer que seja a mais correta, mas dos possíveis. Portanto, o futebol, acho que foi um fim de semana realmente muito difícil para a arbitragem. E nós continuamos a culpar o árbitro. Eu continuo a culpar sempre o vídeo-árbitro. Eu acho que isto é que tem sido o grande problema nas arbitragens, porque o árbitro, eu hoje estive a falar com colegas vossos sobre realmente o acontecido deste fim de semana. Repare bem, vamos ali analisar o jogo do Sporting, por exemplo. Nós, quando estávamos a ver o jogo, toda a gente tinha uma percepção que era canto à primeira imagem, que parecia que era canto, mas depois da repetição vimos que não era canto. O vídeo-árbitro não pode intervir nestes lances. O árbitro também não, porque o árbitro, se viu que o colega dele, o Bandeirinha, assinalou canto, deu canto. Portanto, erro de um fiscal, e não do vídeo-árbitro neste caso, que deu, por curiosidadamente, que deu o segundo golo. E pronto, e foi difícil para o Santa Clara, que a jogar em cima com mais um, tinha tido até antes uma oportunidade para marcar.
João, desculpa lá, mas a verdade é que também nós estivemos aqui a falar há bocado antes de começar a emissão, e a verdade é que se não é golo, ninguém falava deste lance praticamente, não é?
Exatamente, é o que eu estou a dizer, porque quando há casos, temos que esclarecer e temos que ver realmente o problema. Realmente foi uma arbitragem este fim de semana difícil, é muito difícil, é complicada. Infelizmente a voz grandes, mas isto também acontece nos pequenos, só que os pequenos não têm voz. Esta é que é a realidade, os pequenos não têm voz, porque isto é o que acontece todos os fins de semana. Porque se nós formos ver, porque ninguém vê jogos dos pequenos. Nós não temos interesse. Queres ver um jogo? Queres ver um jogo grande? Ou vês o Sporting, Porto ou Sporting, ou vês jogos internacionais. Ponto. Esta é que é a realidade. Mas isto acontece nos jogos, nas outras equipas. As equipas chamadas, equipas pronto, mais fracas contra os objetivos. Analisámos o jogo, vimos o jogo realmente que não era canto, infelizmente deu golo. Infelizmente para o Santa Clara, felizmente para o Sporting, que deram, conseguiu ter 2 pontos caídos do céu. Pronto, ok. Voltamos ao jogo do Benfica. Eu acho que o Benfica também, de alguma maneira, foi muito forte no ataque à arbitragem. Tudo muito bem. Erro, foi um técnico, penso que foi devido ao árbitro, porque eu lembro-me quantos árbitros marcam penaltis, vimos agora na Liga dos Campeões, que se marcado penaltis na hora, e depois há uma pessoa, a pessoa que tem mais capaz, que tem mais recursos, que consegue visualizar muito melhor em todos os ângulos que tem à sua mercê, e errou, porque realmente se calhar por aquilo que nós já entendemos e tem sido todos os árbitros a dizer que realmente que não deveria ter sido penalti, muito bem, o árbitro marcou, porque se calhar foi um lance muito rápido, foi tão rápido que, como ele viu a bola bater no braço, simplesmente marcou o penalti. Tudo bem. Erro devido ao árbitro. Acho que devia ter intervido, não interviu. Disse que isso não disse nada, porque realmente foi uma ação correta do árbitro que analisou. Infelizmente, vendo bem as consequências de tudo o que aconteceu, penalti. bem defendido, mais uma infelicidade para os jogadores, o Benfica que meteu a bola dentro da baliza. Até aí, pronto, acontece a qualquer jogador, 2-1. Portanto, o Benfica se queixa é do 2-1. O Benfica não estava a perder, o Benfica não estava empatado, o Benfica estava... Vamos ver aqui as coisas, às vezes a gente também consegue ver alguma coisa. A gente não pode atirar só a arbitragem e mandar a areia para a cara dos outros, quando o erro foi um erro coletivo. Uma equipa a jogar em casa, frente a um Casa Pia, que está muito fragilizado, está uma equipa que não tem tido realmente sucesso, uma equipa que não tem tido poucos pontos, dificuldades, uma equipa que não joga sempre fora de casa, vai ao Estádio da Luz e no último minuto empata e o Benfica queixa-se do penalti. Não, não concordo. Minha análise, que eu não concordo, que é um erro, é. Se fosse um erro crasso, duro, difícil, no caso do empate, ou uma vitória do Casa Pia, era um erro muito grande, porque era uma derrota. Foi um erro técnico, foi um erro de arbitragem, realmente, na parte duvidou ao árbitro, que não ajudou o árbitro. Até aí tudo ok, mas estava 2-1 com o Casa Pia. O Benfica não, com todo o respeito, tenho para o Casa Pia. O Benfica não estava a jogar com o Sporting, ou com o Leverkusen, ou com o Chelsea, ou com o próprio Leverkusen, sei lá, ou no Newcastle. O Benfica não estava a jogar com esses tubarões. O Benfica estava a jogar frente a uma equipa que estava extremamente acido. A verdade é que o futebol do Benfica tem sido muito pobre. E o Benfica, mais uma vez em casa, deixou-se empatar 2-2. É que não foi 1-0. Foram 2-2. Agora, realmente, é preciso haver aqui uma análise bastante profunda, analisar muito melhor, pessoas mais competentes na área do vídeo-árbitro, porque são estas pessoas que, de alguma maneira, estão a prejudicar um bocado o futebol. Não viu? Viu? Por que não viu? Qual é a regra? Porquê é que não foi implementada? Porquê é que não foi dita? Só isto é que se pode... Porquê é que... Ainda agora há pouco tempo, estava a ver um jogo, acho que foi agora, este fim de semana, estava a ver um jogo com o Lyon, com o PSG. Vocês viram, por acaso, o que é que os árbitros já utilizam? Já tem uma câmara. Conseguimos ver e ouvir o que eles dizem. Porquê é que não é implementado isso? Porquê é que não é mais transparente o futebol português? Porquê é que não damos mais segurança aos árbitros? Porquê é que não damos mais condições ainda? Para perceber aqui o que é que se passa aqui, se realmente existe, da parte da vigilância lá em cima das vias ao árbitro, algum interesse para alguma equipa? Tenho dúvidas, mas... Temos sempre de estar, e temos que acreditar sempre que fazem sempre o melhor e estão a fazer o melhor, então temos que dar mais ainda segurança, de alguma maneira, à arbitragem, ser em prol do futebol, porque isto tem sido todos os fins terríveis. Agora vem um clube, faz uma reclamação, mete um post e escreve o que querem e o que derem, atacam tudo e nada. Depois vai o Porto ou o Sporting, porque são estas três equipas. E nós continuamos a pactuar com estas coisas. O que eu digo é que o futebol tem que ser mais transparente. É verdade que os árbitros erram, e muito. Então temos que pôr aqui o governo a tomar conta do futebol. E são pessoas competentes. Do a querem doer. Então, a gente agora vai para a coisa, diz para o posto, diz o que quer e falamos o que quer. Uma multa de 50 euros a 100 euros. Uma coisa. Você sabe quanto é que é as multas? Vocês já devem saber quanto é que é as multas na Inglaterra, não devem? Qualquer disparate, qualquer coisa que é dito, ela leva uma porrada de financeiramente, que aquilo não se pode abrir a boca. Se calhar nós temos que ir por aí. Não é? Agora, eu entendo que o Benfica está frustrado, entendo que o Benfica está doeu, porque foi um empate. Quer dizer, o Benfica acaba a perder porque não foi o árbitro. O Benfica perde, porque um erro em termos coletivos. Quer dizer, o Benfica tem tido estes picos altos e baixos, e é um futebol que realmente com pouca dinâmica, em 10, 15 minutos, primeira parte sempre fantástica, depois entramos na segunda parte, depois mais aqui, não pode andar.
Mas era,
portanto, eu entendo que o Rui Costa tenha tido esta abordagem e atacar, e muito bem, acho que todos os três clubes, principalmente os três grandes, devem se juntar, devem se reunir e devem realmente fazer o melhor para o futebol português, não é? Agora atacar tudo e todos, e depois o Benfica ataca o Sport, agora vai ao Porto, isto tem sido, não é? Agora eu entendo a frustração, entendo, porque o Rui Costa, quer dizer, acaba de ser eleito, acaba de ser reeleito, acaba de ter uma grande percentagem e de repente atacar a arbitragem. Então, e o futebol do Benfica não tem sido pobre? O gol do 2-1 do penalti, o Benfica estava a perder, não estava? Portanto, erro, sim, erro, volto a dizer, unânime, acho que todos
Bom, é verdade que eles criticaram a arbitragem, mas também mandaram umas picadelas lá para dentro para
o grupo. O próprio Mourinho ontem, o próprio Mourinho ontem teve essas declarações, falou para dentro também. Sim. Disse que realmente, erro número um, nós, ponto, e acho bem. Erro número dois, o árbitro. O erro número três, devido ao árbitro. Ok, pronto. Mas isto realmente o Benfica tem tido estes picos, como eu disse há pouco. A qualidade também da equipa do Benfica tem muito, não é? Não podemos estar aqui também agora toda a hora atacar a arbitragem. Sempre, quer dizer, desculpa sempre os árbitros. Isto quer dizer, não se pode sempre desculpar essa arbitragem, porque eu estive nos dois. Eu estive nos grandes clubes de Portugal, embora o Sporting também é um grande clube de Portugal. Agora, isto é sempre tão fácil de falar e nós temos que olhar para dentro, não é? As melhores opções têm sido feitas, os melhores jogadores têm jogado. Que plantel deste Benfica foi planificado, não é? O que me deixa mais entrava, às vezes, estas críticas, por exemplo, do Rui Costa, que me deixou-me bastante tristes. Por exemplo, quando foi nas alturas das eleições, dizer que o Benfica, quando ele se candidatou ao Benfica, o Benfica estava no fundo. No fundo? Em quê? O Benfica tinha uma grande equipa, o Benfica respirava financeiramente. Difícil foi quando eu entrei no Benfica. Não havia dinheiro para nada, não havia dinheiro para prémios, não havia dinheiro. Deus me livre, na altura quando entrou até o próprio Vieira, que estava com o Vilarinho, isto estava um caos, vocês não imaginam como é que estava o Benfica. E sim, é que estava um buraco, estava dentro de um buraco. Agora, vem-me, isto não posso concordar, mas que o Benfica perdeu simplesmente o Vieira, um caso que a gente viu e fomos sempre vendo, mas o Benfica não perdeu nada. O Benfica continua a ter o mesmo plantel, o mesmo treinador, continua a mesma estrutura. Não entendo quando estes tipos de declarações. E como é possível uma pessoa como o Rui, eu gosto do Rui, sou amigo dele, e agora,
João,
como é possível...
Vamos já fazer queixinhas.
Como é possível? Não, nós estamos a falar, eu sei que está, é para ouvir muito bem, não estou aqui a atacar ninguém. Nós temos é que perceber, e temos é que falar de futebol. Eu gosto de falar de futebol. Eu gosto de falar de factos. A verdade é que, no caso, sendo uma pessoa do futebol, planificar da forma como foi feito ao plantel do início da época.
Sim. Aliás, toda a gente
vocês,
isso, ver,
vocês olham bem para os jogos da Benfica, vocês veem o Mourinho, nós estamos a falar de uma pessoa, e a gente chega a uma altura, quem não percebe futebol ou quem faz o seu juízo, e acho muito bem, quando diz, o Mourinho faz sempre tão tarde as suas decisões, porquê que será? Digo, vocês também devem saber porquê que tem tão tarde as suas decisões, será que ele tem que... Ele olha para trás, vou pôr quem? Quem é que eu tenho para pôr? Digam-me um jogador, neste momento, do Benfica, que consiga de alguma maneira fazer a diferença. É que o Benfica antigamente tinha sempre um ou outro jogador que resolveu os jogos. Quem é agora? Digam-me, por favor. É o Trobin, que é o melhor jogador neste momento do Benfica.
O guarda-redes,
é ele para resolver os jogos. Ele tem resolvido. Agora é ele que vai marcar golos. Não, eu acho que é nisso que nós temos que falar, e o Benfica tem que pensar para urgentemente que chegue em janeiro. Vai ter que fazer reforços, porque sei que com este plantel, para todos os objetivos que tem pela frente, vai ser difícil. E vamos ver até...
João, estamos com algumas dificuldades em ouvi-lo, João, de vez em quando corta. Não sei se está para aí a mexer muito.
Está
bom, João, vamos lá continuar.
Pois lá, agora está melhor.
Está ótimo, assim.
Sim.
Tenho aí uma pergunta, João, aí do Marco.
Eu não sei se querem para alguma questão. Esta é a minha opinião, eu não tenho razão. Ninguém tem razão, cada um tem a sua opinião.
Claro que sim, pode ser.
Mas, João, o José Mourinho também fazia isso com o Fenerbahçe, que é não fazer trocas para dizer que não tem opções. Mas eu acho que realmente no banco tem algumas opções que até custaram algum dinheiro e que ele não faz confiança. Depois não sei como é nos treinos. Aí estamos de acordo.
É aí que eu quero chegar. Porque assim, você pode ter bons jogadores.
Exato.
Eu acho que qualquer jogador que está no Benfica não vamos dizer que é mau jogador. Qualquer jogador que esteja no clube, tem, para mim, o meu princípio é muito simples. Jogadores que estão no Benfica, no Sporting e no Porto, têm que ser bons jogadores. Não estão porque são bonitos ou porque são amigos, esqueça. É porque têm qualidade. Agora, se me disser assim, tem qualidade para estar no plantel? Não tem. Mas isso é como cada um. Vai de cada treinador e da forma como que, e daquilo que é planificado. Não é? Agora, o Mourinho não estava num clube... Como estava no Chelsea, como teve, ou como teve no Inter, ou como teve no Real Madrid. Estava num clube turco que, a priori, é mais fraca que a do Benfica. Estamos a falar em termos de clube, em termos de história, não tem nada a ver com o Benfica. Que me diga que tem mais dinheiro que o Benfica, é capaz, não sei, que aquilo, a malta lá da Turquia tem muito dinheiro. Agora, o que eu digo é a qualidade que o Mourinho tem. Porque o Mourinho, por exemplo, eu falo do Mourinho como se fosse, como eu tenho um plantel. Eu tenho um vasto, eu tenho 20 e tal jogadores, certo? Mas eu tenho, sei que ali sempre ali 12, 13, que aqueles ali são intocáveis. Todos os outros, têm que mostrar. E se calhar estes jogadores que trabalham no dia a dia com o Mourinho, se calhar não transmitem confiança, não sei. Não, esta é uma pergunta que às vezes. Agora, aquilo que eu vejo do Mourinho, realmente é sempre os mesmos, troca ali uma peça, se calhar, e depois é tardia, é mesmo até. Bom. É quando tiver que ser, tipo, só se tiver 4-0 ou 5-0, talvez agora, com o resultado de 2-1 ou 2-0, 1-0, não é fácil.
Mas justamente, não sendo que nos últimos clubes pelos quais passou o José Mourinho, ele estava numa postura muito mais defensiva e agora tem dificuldades novamente a ir para a frente, porque a tática do Benfica, neste momento, é muito defensiva. É um 4-3... com o Sudakov a jogar mais em 10, com o Luque Bacchio sozinho na direita e o Pavlidis sozinho lá na frente. Parece-me um bocadinho uma estratégia muito defensiva à imagem do Mourinho nos últimos anos, quer no Manchester, quer na S-Roma, quer no Fenerbahçe.
O Mourinho sempre teve esta ideia. O Mourinho sempre foi um treinador, sempre em termos defensivos, sempre se preocupou muito e trabalha muito. Eu lembro perfeitamente quando eu estive com o Mourinho no Porto, ele e o Bobby Robson, e eu lembro-me do Bobby Robson, a preocupação sempre do Bobby Robson, não queria saber da defesa para nada, zero, bola. Mas o Mourinho trabalhava muito, a gente às vezes até reclama, tanto sempre, mas o homem nunca trabalha defensivamente. Temos de fazer aqui qualquer coisa, porque a preocupação do inglês é marcar 5, se sofrer 4 nós temos que marcar 5, se sofremos 5 temos que marcar 6. Esta é a mentalidade de inglesa, não se preocupa dos golos que sofre. Portanto, e o Mourinho já na altura começou a trabalhar um bocadinho mais aprofundadamente nesse capítulo, ou seja, trabalhávamos já, e nós já sabíamos que talvez o Mourinho até pudesse vir a ser um grande treinador, que o mais tarde isso aconteceu. Portanto, o Mourinho sempre teve esta base, pois ao longo da sua vida como treinador, se não olharmos todas as equipas que o Mourinho passou, mesmo o Real Madrid, mesmo o Chelsea, sempre foi uma equipa, um sistema sempre de um 4, quase, um 4-3-3, sempre, quase. A ideia de jogo dele, ponto. Não, a gente tem aquela ideia. Agora, se calhar eu, quando chegou ao Benfica, se calhar ele tinha outra ideia. Talvez uma ideia de deixa-me ver se esse sistema consigo jogar. Agora, é perceber que os jogadores também o entendem e consigam fazer. Não é? Neste caso, é complicado. Agora, realmente, o Mourinho, se me disser que o Benfica tem que jogar defensivamente. Não, em Portugal nunca pode jogar defensivamente. Não é? Eu vou contar aqui uma história. Não sei se posso contar, mas
claro que sim.
O Fernando Santos, quando chegou ao Porto, o Fernando Santos vinha de uma equipa em termos sempre foi, aliás, o Fernando Santos nunca teve sempre o seu em termos defensivos, transições, não é? Então, quando chegou ao Porto, nós praticamente já tínhamos ganho tudo e continuámos a ganhar. E ele é o homem do Penta. Não podemos esquecer que ele é o homem do Penta. Ele chegou ao estádio nos primeiros treinos e tal.
E ele vinha do Estrela, era isso?
Sim, saiu do Estrela. Ele sempre, eu não sei se foi do Estrela ou do Estoril, que eu sei que teve um nome do outro, mas acho que foi do Estrela. Bom, ele chega ao Estádio das Antas, nos primeiros treinos, sempre defensivamente, sempre ataque contra a defesa, ataque, e agora explora transições e tal, não sei o quê. Pá, e a malta dentro do balneário, como é que é, não é? Aquela era só tubarões que nós tínhamos ali, nós tínhamos lá grandes tubarões, e disse, pá, isto está a brincar com a gente, pá, isto é o Porto, pá, isto não é o Estrela da Amadora, pá. Tem que os gajos vêm para aqui jogar à defesa. E eu lembro-me do Jorge Costa, felizmente já partiu, podia até confirmar isso. Ele foi ter com ele e disse ao Fernando Santos, olha o Fernando Santos, pá, isto não é o Estrela da Amadora, pá, isto é o Porto, pá, a malta sempre ao ataque. Lá se mudas aqui um pouquinho a forma dos treinos, que a malta, isto é o Porto, e nós já temos 4 campeonatos ganhos, ok? Pá, pronto, ele teve que mudar ali realmente algumas coisas. E dizer o quê? Que Mourinho se implementa esta ideia no Estádio da Luz, que não deve ser, acho que não deve ser, isso é a minha opinião, mesmo melhor do que ninguém. Mourinho é um homem, já está há muitos anos no futebol, não começou ontem. Quem sou eu para dizermos alguma coisa ao Mourinho, não é? Eu jamais diria uma coisa ao Mourinho se eu estivesse com ele neste momento. Eu não era o homem para dizer isso. Quando um homem já ganhou tudo, um homem que sabe muita coisa. E também, se calhar, ele até podia receber bem a mensagem ou não. Isto depois também vai de cada pessoa. Agora, eu se calhar não jogaria assim. Agora também digo assim, então, mas que jogadores é que eu tenho para jogar, por exemplo, no sistema de um 4-4-2, por exemplo? Será que os jogadores têm essa capacidade? Como é que os jogadores a defenderem, como é que eles defendem, conseguem umas transições defensivas, como é que eles são a defender, não sei, é bizarro estar aqui a explicar uma coisa quando o melhor pessoa a indicar e a explicar será Mourinho, porque trabalha com eles todos os dias. Agora, aquilo que eu sei e aquilo que eu vejo nos jogadores do Benfica é que tem que dar muito mais. É aquilo que eu vejo, acho que há jogadores que de uma maneira ou de outra ou estão com alguma pressão. Ou isto realmente é o que ele diz ontem, o treinador diz, se calhar aqui os jogadores que ainda não devem ter percebido bem o que é este clube, ok? Que se calhar aqui ainda há aqui alguns que ainda não conseguem, porque se calhar muitos vêm para Portugal. Epá, isto realmente é um país maravilhoso, come-se bem, come-se um bom bacalhau, com restaurantes,
confirmamos.
Tem boas praias e tal.
Nós confirmamos isso, hoje, não é?
Epá, pronto, isto estamos nós a falar agora aqui um bocado com alguma ironia, mas claro, a verdade sim, claro. É que eu lembro-me perfeitamente. Eu já tive essa dificuldade quando estive no Benfica, mais até no Benfica. Eu sabia que quando chegaram os jogadores, eles não sabiam realmente o que era realmente esta dimensão deste clube. E este clube estava a atravessar uma fase difícil. Na altura, até o Boa Vista estava melhor que nós. Boa Vista. Portanto, realmente hoje sente-se também um bocadinho isso. Se calhar o Mourinho ter esta comunicação e falar para dentro e forte e direto aos seus jogadores, porque duas coisas têm que ser. Tem que haver mais responsabilidade, aí já está logo dizer tudo. E a segunda, porque se calhar aqui os jogadores não sabem o que é este clube. Portanto, quando assim é muito difícil. O que é que se pode dizer quando tem jogadores que se calhar estão por estar, ou estão se calhar para o currículo? Agora, aquilo que eu disse há pouco e volto a dizer, que hoje já disse aos vossos colegas, que assim, é bons jogadores, mas não são jogadores para o Benfica. Esta é que é a realidade. E melhor do que ninguém é o Mourinho, que lá está. É? Porque já passou, já teve N de grandes jogadores nas mãos deles, é? E neste momento está a ter uma tarefa muito complicada. Não é fácil trabalhar com estes jogadores, e ainda por cima, nunca tem uma semana, não tem tido uma semana a trabalhar com eles, porque há sempre jogos e por meio. Agora, infelizmente, olha, vai outra vez ter a seleção, vou ter dois jogadores para se poder se calhar trabalhar, porque isso também tem sido a grande dificuldade. Eu acho que isso também tem tido alguma dificuldade. O próprio Mourinho também disse isso. É realmente poder treinar para realmente estarmos mais preparados, para estarmos mais perto do sucesso do que o insucesso. E a verdade é que o Benfica tem estado no insucesso, continua nesta instabilidade, nesta falta de qualidade, nesta falta de intensidade, porque é isso que os adeptos querem. Os adeptos não querem saber se o Benfica está com 40 ou 50 milhões
de dívidas
ou até de sei lá, não é? Não
querem saber isso. Ganhar jogos, é isso.
Querem a títulos, que isso é exige. Quando uma equipa faz investimento, como o Benfica fez este ano, e quando nós olhamos para a equipa do Benfica, diz, tu, mas
onde é que estão os 100 e tal milhões, não é?
Tu, não, onde é que está aqui o jogador que possam fazer a diferença? Onde é que está?
Pois é.
Por isso é que eu disse há pouco, eu tive o cuidado de dizer há pouco que é assim, nós temos que perceber. Como é que é possível ter feito e ter aceito este plantel? Tu tinhas o Coxu, tu tinhas o Florentino, tu tinhas o Harry Potter, que eram jogadores de alguma maneira, faziam-te a diferença. Mas é que vocês faziam-te a diferença. Sim. Esta é que é a realidade.
Oh, João,
o Harry Potter, de repente,
sim, marcou um gol e foi ao Sebar.
Mas infelizmente deixaram ir embora. Não entendo. Não consigo perceber. Não consigo. Mas não sou treinador do Benfica, sim. Não sou presidente do Benfica. Agora, isto para um adepto do Benfica tem que se perceber como é que foi feita a recuperação da equipa.
João, só para fechar.
Justamente houve a reeleição do Rui Costa, uhum, com a participação um recorde de 93 mil pessoas, uhum, a ir votar. Como é que justamente recebeu a notícia de ver tantas pessoas ir votar e é a reeleição do seu antigo adversário, amigo e companheiro?
Sim, eu fico muito feliz por ser o Rui Costa. Eu não nada contra ele, por amor de Deus. Eu só digo é como é que o Rui, nestas circunstâncias, deixou, ou se calhar concordou, não sei. Agora, fico muito feliz ele continuar, dar continuidade ao projeto, porque nada contra o Noronha, porque acho que também devia ser um grande presidente. Acho que também tinha pessoas também muito competentes à sua volta, o caso do Nuno, o caso do Vitor Paneira e por aí fora. Acho que também tinha uma excelente equipa. Aos sócios votarem, nós temos que respeitar os sócios. Agora, agora é ainda mais responsabilidades. Ainda mais responsabilidades do Rui Costa. O Rui Costa não pode falhar agora. Porque ele diz que há 4 anos difíceis. Pronto, eu até hoje não consegui compreender o que é 4 anos difíceis. Não foi um 4 meses, não foram 4, não, é? Não foi um ano, foram 4 anos. E muito tem sido muito. Se as coisas não decorreram bem, alguma coisa falhou. O Rui Costa não pode falhar. Falhou 4 anos, o Rui. Pronto, é normal. Ok. Falta de experiência, também não acredito que já está há muitos anos aqui dentro, como dirigente dentro do Benfica. Fiquei muito feliz por ele ser reeleito, que acho que é uma pessoa extremamente competente, ama muito o Benfica, mas eu tenho que pôr de parte o amar e o gostar e... Não, o importante é o trabalho. É o trabalho, é fazer o trabalho. É realmente chegar e pôr o Benfica a ganhar títulos. Isso é que é o mais importante. Isso acho que o Rui tem aqui uma tarefa extremamente muito complicada, muito difícil, porque é preciso que os sócios também lhe deem dessa confiança, mas para se ganhar essa confiança é preciso títulos. O Benfica este ano não pode fugir ao título. Não ganhar outra vez o título, é mais um ano. E começa mais um ano, é difícil depois gerir isto, porque a pressão é muito grande nestas casas. Eu tive neste clube, é muita pressão. Tu quando ganhas, não querem saber o que ganhaste no ano passado. Já querem ganhar este ano. Já esqueceram. E nós temos visto isto quando foi o caso dos treinadores, quando foi o Bruno Lage, que foi campeão, meses depois foi despedido. O Rui Vitória foi campeão, mesmo, foi seguido, foi despedido. Temos o caso, este alemão fez uma das melhores épocas, se calhar até da melhor época, talvez, em termos de futebol, umas dinâmicas, um golos, meu Deus, uma Liga dos Campeões até que não deixaram ir mais, portanto, e depois foi despedido. Portanto, é a grande exigência que os sócios têm, portanto, que querem sempre mais. Agora, responsabilidade muito grande para o Rui Costa, fico muito feliz por ele estar à frente, mas tem aqui uma missão extremamente muito difícil, não impossível, porque bom é ser difícil e não ser impossível. Portanto, tem aqui uma missão realmente, rapidamente, que tem que dar aos seus sócios, porque eles querem muito, porque eles acreditaram muito, por isso é que votaram 75%, penso que é isso, foi. Sim. Muito, acho que é isso, e foi 90 mil sócios, portanto isto quer dizer que gostam muito do Benfica e querem voltar com o Benfica ganho títulos, e quando se pede títulos não é Taça de Portugal, não é, é Campeonato Nacional, porque é o maior, é o sempre o número um objetivo do Benfica. Nestes clubes, neste caso, os três grandes que se chama, que é o objetivo sempre, é ser campeão nacional.
Muito bem, João, muito obrigado por ter passado aqui outra vez pela Tribuna Desportiva. Foi com muito gosto que o tivemos
como
aqui,
sempre.
Como sempre. Já sabe, quando vier a Paris, vem cá pagar um café à malta.
Ok, é muito caro, pá. Aí é muito caro, pá. Aí o café é muito caro.
Nós pagamos.
Claro que sim. Olha, é um presente sempre falar com vocês, aos ouvintes também, em continuação do bom trabalho para vocês todos.
Obrigado.
Um grande abraço.
Um abraço. Obrigado. Um abraço a todos.
Obrigado. João Manuel Pinto, antigo jogador de Porto e também do Benfica na nossa
Internacional.
Internacional Portuguesa, exatamente. Ele que jogou com o Rui Costa.
Sim.
E contra o Rui Costa. É isso, não é?
Jogou contra, quando estava no Belenenses, fez alguns derbys. Foi companheiro da equipa na seleção, sobretudo num jogo frente à Inglaterra. Eles estavam lá os dois e depois ele jogou, também representou o Benfica, o mesmo clube do Cuba e Costa.
Fábio, estamos na reta final da nossa emissão, estamos a 13 minutos do final desta emissão da Tribuna Desportiva. Também olhaste este fim de semana para a eleição do Benfica, ou não é por isso? Sendo o adepto do Porto, não te importaste muito? Também ficaste impressionado com o número de votantes do Benfica, por exemplo?
Sim, é algo a nível mundial, é algo.
Consegues admitir que é muita gente?
Eu queria fazer esta pergunta. Consegues admitir que é o maior clube?
Maior não quer dizer melhor.
Sim, também, é verdade.
Se quer dizer que é o maior, não há dúvida.
Ser melhor que o Barcelona, que o Real, e tens que podes admitir, pelo menos, como observador, que.
Sim, mas estás a falar em números tão lá.
Estás a falar em número de sócios.
Número de sócios.
Mas agora o resto não posso falar de outros números.
Sim, mas sinceramente não acompanhei muito. Vi um bocado o último debate entre o Noronha Lopes e o Rui Costa.
E tu estavas mais
para sofrer, não ter visto, que foi um bocado vergonhoso.
Estavas mais
boas.
E tu não és benfiquista, sei, mas estavas mais pendente, estavas mais naquela de é o Noronha que vai ganhar ou é o Rui Costa que vai continuar por
cima. Eu achava que ia ser o Rui Costa. Eu, sinceramente, se fosse benfiquista, não botava nele, porque acho que não tem feito assim um trabalho para ir além. Espero que o sucesso tenha pouco.
Pois, em prol do teu clube, claro.
Para quando quem é que está na frente agora?
É o...
Continua assim.
O Vieirense. Ah, não, desculpa. Vamos continuar ainda com...
Vai, continuo.
Mas... Não, espera. Como portista, de ver o José Mourinho, um dos treinadores que deu mais títulos ao Porto, fez-te alguma coisa ou como já há tempo, já passou os anos?
Sinceramente, não me fez muita confusão, acho que... Eu sei que o adepto português tem um bocado essa coisa, treinou um clube, não pode treinar o outro, mas tem que se olhar acima disso. Se não é assim, ele representou o Porto, representou bem. Eu, como portista, só tenho coisas boas a dizer dele. Foi fantástico o trabalho que ele fez no Porto, depois foi à vida dele. Agora, passado estes anos todos, teve um convite. Quando ele estava sem trabalho, acho que fez bem, aceitou. Não tenho nada contra, sinceramente.
É o teu caso, que tu me... Do Cretei foste para o Lusitano, antigamente criticavas o Lusitano, agora está a ser mal.
Não criticava. E além de mais, o José Mourinho nunca disse que era portista, nem nunca jurou amor eterno ao Porto, por isso.
Mas é sócio do Benfica.
Pronto, por isso mesmo faz bem, está no Benfica, que continua a fazer o que está a fazer até agora, que não tem sido grande coisa, por isso.
E continua.
Um bocado à parte, justamente, do facto de ver que o clube do Cretei vai deixar, o facto de ser lusitanos. Já daqui a pouco tempo, já não é um segredo para ninguém.
Não, já devia ter sido ano passado, aliás.
Já devia ter sido, mas lá está. Mas depois... Para ti é alguma coisa que faz-te alguma coisa, ou nem por isso, respeito o facto de deixar esta parte marcar um fim também para ti, dizer, olha, o meu clube foi aquele, este que está agora, já é outro?
Sim, eu quando cheguei tinha um clube, tinha um cunho português e via-se. Falava-se português, tinha várias pessoas portuguesas, mas já na minha fase final isso já foi desaparecendo. Até que já e no fim já não sentia nada de português no clube e agora vou mesmo deixar de ver. Por isso é quase como se fosse criado um clube diferente daquele que quando eu cheguei encontrei.
Oh, Fábio, e essa foi a tua melhor fase aqui em França quando vieste com o Pardal? Lembro-me da tua apresentação
ali na não fosse só o Pardal, o Silva.
Sim, também, exato.
Sim, mas eles chegaram os dois ao mesmo tempo, não foi? O Alexandre e tu chegaram.
Sim, nós viemos na altura, foi o convite do Mr.
Mas admites que foi a primeira época, a tua melhor época de futebol aqui em França?
Não diria a primeira.
Não? Foi?
Não.
Na segunda, não. Nacional.
Segunda e a terceira.
Quando vocês foram campeões com o Carreteiro?
Sim, fiz uma boa época nessa época, mas a época a seguir é essa e a depois, a segunda e a terceira aqui, acho que foram essas as melhores.
Muito bem.
Talvez tinhas oportunidade de, talvez...
Pois
sim, na altura tive algumas propostas, mas como tinha contrato, o clube também não me quis deixar sair, que lá está, era um jogador importante na altura.
Era para o Benfica que eu havia, não dizia.
Não, acho que havia mais clubes
não, não dizia não.
Clubes da Liga 2, por aí.
Sim, mas havia clubes da Segunda Liga, sim. Falou-se disso.
Não, agora já passaram os tempos.
Sim, sim.
Já ficou para trás.
Agora o Fábio já é velho.
Já viste o teu pai a falar?
Vou ser, não sei como o Pepe, até aos 40.
Sem dúvida, sem dúvida. Metes ali respeitinho ali no meio campo.
Claro.
Sem dúvida, Fábio.
Justamente, tens gosto de ainda ser que jogador... Estás a pensar grátis quando?
Não, sinceramente, enquanto o meu corpo sentir que estou bem fisicamente, vou continuar e graças a Deus o meu corpo tem respondido bem.
E ele fala contigo ou não?
Ai, às vezes falo. Amanhã acho que ele diz, ai meu Deus. Não, mas graças a Deus, na maneira de lesões, tenho tido essa sorte, não tenho tido assim grandes lesões.
Sim,
e continua assim.
Em relação à seleção nacional, Fábio,
ainda pensas na seleção?
Ainda penso.
Penso em ver muitos jogos da seleção.
Não, mas agora vêm dois jogos, está tudo fácil. Está tudo fácil, quer dizer, está tudo bem encaminhado, não é, Fábio?
Sim, infelizmente temos muitos jogadores de muita qualidade de classe mundial, digamos assim. E mesmo agora jovens que estão a aparecer, e como português fico muito satisfeito de ver e tenho muitas expectativas até para o Mundial. Com a qualidade que temos, com a extra linha que também é preciso, acho que podemos fazer um grande mundial. Espero que assim seja.
Em relação ao Chum 21, Fábio, o que é que se pode dizer? Neste momento é um novo treinador, acabou-se.
Luís Freire era.
O Rui Jorge, que foi, não sei se não passou os 10 anos, certamente até facilmente passou, passou os 10 anos.
Fez duas finais, não é? Fez duas finais sub 21.
Mas foi isso.
Uma vez, pelo menos.
E não venceu.
E não venceu.
Mas agora é um novo ciclo com o Luís Freire, há uma nova geração agora a aparecer. com jogadores que ainda não são assim talvez tão conhecidos, sem ser o Mora, que está a ser a estrela também desta equipe sub-21. Como é que vejo esta mudança de ciclo? É bom também para o futebol português ter essa mudança de ciclo? Novo treinador, novos métodos, nova geração?
Sim, acho também depois de tanto tempo com o Rui Jorge, acho que fez um bom trabalho e potenciou muitos jogadores, mas também chega a uma altura, acho que começa a experimentar coisas novas, tentar exatamente um ciclo novo, esse sucesso ainda é maior, e espero que assim seja, e tenha aparecido, já vi um bocadinho dos últimos jogos sub-21 e gostei, é jogadores com qualidade, e é o que eu estava a dizer, acho que augura-se um futuro feliz e risonho para a seleção principal, porque vê-se que há jogadores que vão dar continuidade, penso eu, ao bom trabalho ter sido feito até agora.
Mas também estes jovens têm que ter continuidade nos clubes.
Claro.
Sendo que eles podem ter uma aposta no, nos principais clubes, como o Benfica, Porto e Sporting, sentes que há uma aposta realmente nestes jovens ou depende também das posições?
Pois depende, lá está. E também, por exemplo, agora o Mora, o Porto este ano tem um plantel mais completo que o que tinha ano passado. Ele também tem tido menos tempo de jogo, percebe-se, mas para ele era melhor, não é? Se jogasse mais, conseguia potenciar mais ainda as suas qualidades. Isso também depende muito dos clubes. Espero que apostem nos jovens portugueses, que isso faz-nos falta. E os clubes portugueses têm que viver disso também. Isso é complicado, essa transição é difícil. Às vezes não é só culpa dos jogadores ou não é só culpa dos clubes, há vários fatores que
diferem com isso.
Ah, mas é complicado. E vemos, por exemplo, aqui há uns anos atrás, sim, o Porto também ganhou a Youth League.
Sim.
E dessa equipa, só para aí um ou dois é que ainda conseguiram.
E depois tivemos o Benfica logo a seguir também.
Sim, ganhou... e mesmo dessa do Benfica, porque é complicado. O futebol é diferente, mesmo já são praticamente séniores, digamos assim, mas aquela transição às vezes falta ali um cliquezinho.
Então, e dos sub-17 fomos campeões da Europa, Marco? Só temos ali o Rodrigo Mora, ele era o grande esteio, bandeira da nossa equipa. De sub-17 ganhámos 3-0 à França.
Acho que sim.
O Rodrigo Mora.
Sim, e qual é esse clique, Fábio? Nós olhando assim de fora, vemos jogadores com talento e depois a perder-se nos séniores. É o que é? A transição que é muito difícil é aquela última...
Sim, é aquele... que chegam a um patamar onde já têm jogadores muito experientes, coisas que eles ainda não têm
e
conseguirem, exatamente, às vezes não se conseguem habituar a esse tipo de futebol. E às vezes, por exemplo, um jogador que faz a formação no Porto, Benfica, Sporting, passa de, imagina, um empréstimo a um Tondela, um clube assim, as condições que eles têm nos grandes não vão ter nem metade num clube pequeno e às vezes eles não conseguem habituar-se a isso. Não conseguem dar esse passo atrás para depois dar dois à frente, como se chama dizer. Isso também é uma parte importante. Porque as condições que tens quando jogas num clube assim... muito dificilmente encontras se não continuares num clube desse tipo. Isso também às vezes torna-se difícil para o jogador.
E para continuares num clube grande tens que ter talento natural também.
Exatamente.
Não?
E tem que ser, também tem que partir do clube apostar em ti, que nem sempre acontece também.
Recorda-se, aliás, durante a tarde tivemos a falar um bocadinho do percurso, do, entre outros, do Rui Costa, que foi emprestado ao FAF.
Muito bem, estamos todos aqui a abanar a cabeça.
Não, falta um minutinho, dá para ir às apostas, queremos todos apostar.
Vá,
à França, à Portugal.
Sim.
A França que não vai conseguir o apuramento já. Não é, Henrique?
Mas também não é importante se conseguir já ou depois, isso vai conseguir na mesma, isso é verdade.
Diz isso aos italianos, que já estão quase fora da primeira fase, já só têm que olhar para os playoffs e da última vez os playoffs saíram caro.
Olha, eu tinha aqui alguns jogos, mas não tenho todos. Portanto, vamos começar com França-Ucrânia. Marco, com essas
empate.
É França.
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 Irlanda-Portugal.
Empate.
Portugal.
Empate.
Inglaterra. Portugal. Inglaterra-Sérvia.
Inglaterra.
Inglaterra.
Irlanda.
Inglaterra.
França joga.
Joga.
É contra o Azerbaijão, não é?
No domingo?
No domingo? Já não sei.
França.
Claro.
França.
Vá, estamos de saída.
Até para a
semana. Tchau. Fiquem bem. E até para a semana, então. Obrigado, Fábio.
Obrigado.
Ficamos então por aqui nesta edição da Tribuna. Desejo a continuação de uma ótima noite. Fique bem com a Rádio Alfa. Já se queiram, amanhã regresso às 6:30 da manhã.